Sexo e Destino, pelo Espírito André Luiz, psicografia, Valdo Vieira. Capítulo 13. Tornei ao Flamengo apreensivo. Não conseguira auscultar as minudências do plano obscuro que se formava. Os pensamentos de Cláudio e do vampirizador entrelaçavam-se em estranhos propósitos imprecisos. Expedi comunicação, em despacho rápido, para o irmão Félix, salientando a necessidade de nosso encontro, recolhendo-lhe a resposta que não me alentava. Viria à noitinha, não mais cedo, à vista de inadiáveis obrigações. Seria desaconselhável qualquer recurso a Neves, que sabia ocupado, e talvez providencialmente ocupado, já que as dificuldades morais se esboçavam em labirinto, e alguma ameaça de irritação nos frustraria objetivos e movimentos. Amigos outros, de cujos préstimos seria lícito dispor, jaziam longe do assunto. Era forçoso agir só, trabalhar por mim mesmo. O momento não comportava aflições inúteis, necessário manejar os recursos em mão. Para intervir sem vacilações, julguei prudente ouvir o acompanhante desencarnado de Cláudio, que eu desconhecia de todo. A princípio, encontráramos dois. Entretanto, apenas um deles se mantinha constante, aquele cuja inteligência aguçada me ferira a atenção. Não seria justo investigá-lo, perquirir-lhe os anseios? Rememorei experiências anteriores em que, juntamente de outros amigos desencarnados, modificara a apresentação externa através de profundo esforço mental. Aspirava a fazer-me visível à frente daquele amigo enigmático, que claramente habitava o lar dos Nogueiras. Poderia transfigurar-me, adensando a forma, como alguém que enverga roupa diversa. Recolhi-me em ângulo tranquilo à frente do mar. Orei, buscando forças. Meditei fundo, compondo cada particularidade de minha configuração exterior, espessando traços e mudando o tom de minha apresentação habitual. Quase uma hora de elaboração difícil esgotou-se, até que me percebi em condições de empreender a conversação cobiçada. Não me autorizava a perder um minuto. Avancei prédio acima, batendo a porta cerimonioso. Aconteceu como previa, porque o parceiro invariável de Cláudio veio atender. Olhou-me desconfiado, de alto a baixo, esquadrinhou-me os intuitos. Humilhei-me, vulgarizei a linguagem quanto pude. Semelhante atitude era indispensável pela minha necessidade de informações. Atento a isso, afetei absoluto desinteresse pelos moradores do apartamento, centralizando nele o núcleo natural de minha atenção. Expliquei andar procurando um amigo e perguntei pelo outro camarada que vira ali dias antes. Vira-os juntos, precisamente naquele local, quando transitava no corredor. Entretanto, passava apressado, a peso de obrigações. Guardara, porém, a impressão de que o companheiro cujo encontro ambicionava era ele. Esse, o expediente mais simples que me ocorreu para cativá-lo, conversando com espírito de submissão e fraternidade naturais, de modo a ganhar-lhe alguma confiança e carinho. Ele pareceu sensibilizar-se, tratou-me com a generosidade acidental de um fidalgo que não se desmerecia por dar migalha de consideração a um mendigo. Compleição robusta e enorme, tocou-me o ombro com a destra, ensaiando o gesto de quem se prepara a despachar polidamente uma pessoa importuna, e catou-me minudências. Analisou-me, prescrutou-me, repisando inquirições. inteirando-se do exato momento em que os vira reunidos e reconhecendo os detalhes que conseguira, de minha parte, mencionar, esclareceu tratar-se de um amigo que costumava hospedar de vez em quando para o reconforto de uns drinks. Naquele momento, contudo, não estava. Ao que sabia, recreava-se numa casa em Brás de Pina, cujo endereço indicou. Lamentei. Solicitei-lhe o nome. Estava reconhecido a gentileza do acolhimento e tornaria ao Flamengo em outra oportunidade. Estimaria nomeá-lo com a possível intimidade quando voltasse, na hipótese de ser constrangido a perguntar por ele a desconhecidos. Ele não se fez de rogado, respondeu cortês. Chamava-se Ricardo Moreira. Em alguma necessidade, porém, bastaria que o designasse tão só por Moreira. Era estimado, possuía numerosas relações, contava com muitas afeições no prédio. Se chegasse a vê-lo de novo em companhia do colega ao qual me reportava, que o sacudisse, despertando-lhe a atenção. Até ali tudo bem. Era necessário, entretanto, que eu lhe examinasse as mais íntimas reações. Imprescindível conhecê-lo, sopesá-lo. Acusei-me cansado, deprimido. Se ele era ali o mordomo, que me permitisse entrar por gentileza, ainda que por instantes breves, a fim de que me fosse possível refazer as forças. Ato de bondade fraterna. Nada além de alguns minutos. Carecia de ambiente humano, amigo. Operou-se, entretanto, a reviravolta. Vi perdida a posição que granjeara. Moreira arremessou-me olhar terrível, que funcionou sobre mim qual punhalada vibratória. Ajuntou frases irônicas e gritou que a casa tinha dono, que diante dos descasados quem mandava ali era ele, que para atravessar a porta seria preciso removê-lo, que eu dispunha da rua larga para dormir. E finalizou agressivo. Que tem você aqui? Deu fora, que não vou com sua lata. Vá se catar, vá se catar. Nenhuma outra alternativa, senão descer escadas, desabaladamente, porque avançou em minha direção, arregaçando punhos decididos. Regressei ao aconchego do mar, entrando em prece. Reavendo a condição que me é peculiar, voltei ao mesmo ponto. No interior da peça, o casal acomodara-se para o almoço com as atenções de Dona Justa em serviço. Moreira, que não mais me assinalava a presença, instalara-se na cadeira de Cláudio e com Cláudio de tal modo que, certo, se alimentava tão claramente quanto ele, através de um dos numerosos processos em que se catalogam as ações da osmose fluídica. A conversa entre os cônjuges deslizava banal, mas consultando o cérebro de Nogueira, convencemos-nos para logo de que o tema do dia circulava ativamente no sistema de conjugação mental que prevalecia entre ele e o acompanhante. Registrava-se-lhes o anseio por notícias que lhes facultassem conexões para o objetivo inconfessável que começavam a entremostrar em espírito. Agora, à mesa, a dupla exteriorizava os intentos escusos nas formas pensamentos em que as duas mentes enfermiças se revelavam. Tudo se aclarava de súbito. Digeriam um plano em silêncio. Abordariam Marita a feição de dois caçadores, colhendo uma lebre. Antegozavam o assalto, articulavam-se-lhes os pensamentos em lances dissolutos. Determinavam-se a surpreendê-la em casa de Crescina, como se apanha um fruto resguardado na árvore. Perplexo, decifrei a trama inteira. Cláudio ergueu a voz e, fingindo ignorar a viagem da filha, perguntou à mulher por Marina, de vez que, no fundo, queria notícias da outra. Dona Márcia caiu de imediato na indução. Respondeu que ele, provavelmente, se havia esquecido de que a moça avisara na véspera que iria a Teresópolis a serviço da imobiliária. O chefe, impedido, indicara para representá-lo em algumas transações importantes. Voltaria, sem dúvida, na manhã seguinte. Quanto a Marita, horas antes telefonara de Copacabana, solicitando para que não a esperassem ao jantar. Talvez demorasse em serviço extra na contabilidade da loja até mais tarde. O marido pigarreou, mudou de assunto, comentou alguns sucessos políticos e a refeição terminou sem maiores delongas. No intuito de colaborar com a eficiência na preservação da harmonia geral, demandei a habitação de Crescina, onde não tive qualquer dificuldade para identificar o apartamento número 4. Recanto isolado para casal, completamente desligado da comprida construção de um pavimento só. A vivenda, pela extensão enorme, aparentava profunda calma. Entretanto, pela ruidosa conversação dos desencarnados menos felizes, que aí bulhavam desocupados, era possível imaginar as agitações da noite. Depois de atenciosas idas e vindas pelo terreno, examinando situações, vi a dona da casa tomar o fone. Aproximei-me. Crescina perguntava por Gilberto, no escritório dos Torres. Atendida, combinou visitá-lo às 2, daí precisamente à 30. O programa foi cumprido em todas as sequências previstas. De retorno, Crescina chamou para a loja e comunicou à jovem que o rapaz escrevera. Tudo certo. Leu o bilhete em que lhe participava a resolução de estar firme no lugar indicado, às 8. Que ela aguardasse, confiasse. A pobre menina exultou e as minhas inquietações doíam agigantadas. Necessitava desdobrar medidas de proteção, entender-me com algum amigo encarnado em ligação com o grupo, sugerir providências que evitassem a consumação do projeto, criar circunstâncias em que o socorro chegasse em nome do acaso. Entretanto, debalde girei da pensão alegre ao escritório, do escritório à loja, da loja ao banco, do banco ao apartamento no Flamengo. Ninguém estendendo antenas espirituais, com possibilidades de auxílio. Ninguém orando, ninguém refletindo. Em todos os lugares, pensamentos entouçados sobre raízes de sexo e finança, configurando cenas de prazeres e lucros, com receptividade frustrada para qualquer interesse de outro tipo. Até mesmo um dos chefes de Marita, do qual me acerquei, tentando insuflar-lhe a ideia de reter a jovem do serviço até altas horas da noite, ao sentir-lhe a imagem na tela mental transmitida por mim, para início de entendimento, acreditou estar pensando consigo mesmo, inclinando o assunto para questões salariais. Concentrou-se de pronto nas vantagens econômicas, agarrou-se às cifras, encheu a cabeça com parágrafos da legislação trabalhista e expulsou-me a influência sumariamente, monologando no íntimo. Essa moça já percebe o suficiente. Não lhe darei nem mais um centavo. Nenhum outro recurso, senão permanecer no casarão de sentinela. Inúteis as diligências. Às 7h30 da noite, Cláudio apresentou-se com esmero, sem mesmo esquecer-se de uma peruca leve que lhe remoçava as linhas fisionômicas. Solerte espiou a vivenda de Crescina a pequena distância, ele e o outro. Moreira não parecia menos interessado. Acompanhei-os. O marido de Dona Márcia, aperaltado, buscava um telefone que não teve dificuldade para encontrar. Café vizinho facilitava. Discou, chamando Fafá, o porteiro da pensão, que ficáramos conhecendo em nossas investigações cordiais durante o dia. Atendido, rogou-lhe que fosse encontrá-lo confidencialmente. questão de negócio. Não se arrependeria do segredo. Riram-se pelo fio. O empregado, velho bonachão, que o álcool já começava a excitar naquelas horas verdes da noite, veio à pressa. Atencioso e sabido, conquanto guardasse um sorriso de bondade parada no rosto, que tanto podia ser para o bem como para o mal, inclinou o ouvido para a boca de Cláudio a fim de escutar melhor. Nogueira cochichou solene. Solicitava-lhe concurso urgente. Precisava esclarecer-se quanto aos jovens que se reuniriam no quarto. A moça era sua filha. Não faria barulho, não escandalizaria a ninguém, mas desejava certificar-se. Nada de complicações. Necessário reconhecer o desencaminhador de maneira a solucionar o problema de família sem alarde. Recorria aos préstimos dele, companheiro dedicado, não lhe dispensaria a colaboração. Fafá disse compreendê-lo e participou que a menina esperada já se instalara. Vira sozinha, através da porta semicerrada. Estava sentada no leito, folheando revistas, e ante as perguntas que se acumulavam, confirmou que era a jovem, vista por ele, cedinho, em conversação com a mundana. Sim, guardara-lhe o nome. Era Marita, sim. Fez-se Cláudio mais reservado e pediu-lhe blackout. Que o porteiro lhe fizesse o favor de desajustar o fusível na instalação elétrica. O conserto exigiria uns 15 minutos de sombra. Isso bastava para que se inteirasse de tudo sem que a patroa e os hóspedes lhe percebessem a presença. Colocar-se-ia no escuro, em ângulo oposto à iluminação pública, e assim facilmente identificaria o rapaz. O serventuário, não obstante semi-embriagado, fixou expressão matreira e salientou que era problema sério aquele. Satisfaria ao chefe, mas bico calado. Nada de envolver-se com os tiras. Cláudio deixou escorregar para a mão dele duas cédulas de 500 cruzeiros e Fafá, menos inquieto, indagou pelo horário exato, ao que Nogueira aclarou, afirmando faltar unicamente 10 minutos, de vez que aguardaria a luz apagada às 8 em ponto. Separaram-se os dois e, quando me perdia em dolorosas conjeturas, revigoradora surpresa me visitou o espírito. Dera apenas alguns passos na rua e fui agradavelmente defrontado pelo irmão Félix, que me abraçava. Comovi-me. Revê-lo e confiar-lhe todas as inquietações foi trabalho de segundos. Nas minhas frases curtas, o instrutor recolheu todo o material informativo. Sem detença, rumamos para a vivenda coletiva, cujas lâmpadas esmoreceram de chofre quando lhe transpunhamos a entrada. Tive a ideia de que o acontecimento era comum, porquanto a escuridão não estabeleceu o menor alarme. Velas bruxuleantes piscavam aqui e ali. Tomamos a direção do aposento isolado. Cláudio estacara a porta, enlaçado pelo vampirizador. Ambos justapostos um ao outro. Dupla de sentimentos e propósitos iguais. Ambos emocionados, corações pulsando precípites, prelibavam a caça que não lhes escaparia. À distância reduzida, notei que os dois se postavam sob o halo das energias balsâmicas de Félix. Entretanto, o admirável fenômeno para eles era como se não existisse. Diante do quadro inquietante e enternecedor, imaginei comigo fitar dois lobos humanizados, aos quais piedoso emissário dos céus tentasse inutilmente entregar a palavra e a inspiração de Jesus Cristo. Enrodilhavam-se os dois num charco mental de lascívia, com tamanha sofreguidão que não cabia ali, naquele vulcão de apetites sexuais, a menor frincha pela qual se pudesse arremessar alguma ideia de elevação. Agressivo perfume de cravos me invadiu o olfato desprevenido. Onde sentira naquele dia um cheiro igual? Recordei, espantado, aquele era o extrato usado por Gilberto. Conhecera-o na palestra do Lido, minudeciei observações e reconheci que Nogueira tivera igualmente o cuidado de usar indumentária em tudo semelhante à do moço, inclusive a gravata, quanto ao nó e ao tamanho. Nenhuma particularidade fora esquecida. Antes que Félix e eu pudéssemos estudar medidas de contenção, a dupla avançou o quarto adentro. Nós, que podíamos enxergar na obscuridade, vimos a pobre menina levantar-se, sussurrando frases de arrebatadora paixão e de intensa saudade, abrindo ansiosa os braços, sem guardar para si o mínimo resquício de vigilância. Acreditava-se diante do amado. Era ele, não devia recear. Naquele instante, em todas as suas intenções e em todos os seus nervos, um pensamento só, um apelo só, entregar-se. Cláudio e o outro, a fremirem de emoção, mantinham absoluto silêncio. Nada que pudesse evitar a integração indesejável. Nogueira, agindo por si e pelo acompanhante, atraiu-os de encontro ao peito e beijou-a convulso. A indefesa criança, hipnotizada pelos próprios reflexos, abandonou-se, vencida. Irmão Félix, tangido por sentimentos que eu não poderia avaliar, deixou o recinto e acompanhei-o. Atingindo o degrau externo da porta de entrada, vi que o benfeitor, transido, se deteve de olhos fitos no céu. Quanto a mim, conturbado, não me sentia capaz de articular uma prece. Nada pude fazer, senão calar-me, reverente, perante o agoniado coração paterno que vinha das esferas superiores para desmanchar-se ali em suplício indizível, velando através da oração muda que lhe extravasava agora em grossas lágrimas. Homens, irmãos, ainda que não possais viver santamente, à face dos instintos inferiores que nos atenazam as almas, animalizadas ainda por duros gravames do passado culposo, reduzi, quando puderdes, as quedas de consciências. Quando não seja por vós, fazei-o pelos mortos que vos amam de uma vida mais bela. Disciplinai-vos em respeito a eles, guardiães invisíveis que vos estendem as mãos. Pais e mães, esposos e esposas, filhos e irmãos, amigos e companheiros, que supondes perdidos para sempre, em muitas ocasiões vos acompanho de perto, acrescentando-vos a alegria ou partilhando-vos a dor. Quando estiverdes a ponto de resvalar nos despenhadeiros da delinquência, pensai neles. Ser-vos-ão generosos, indicando-vos o caminho na noite das tentações, a feição das estrelas que removem as trevas. Vós que sabeis reverenciar as mães e os mestres encanecidos na abnegação que ainda respiram no mundo, compadecei-vos também dos mortos, transfigurados em afetuosos sireneus, a nos compartirem as cruzes das provações merecidas, em dorido silêncio, quando muitas vezes não somos dignos de oscular-lhes os pés. Diante de Félix, em pranto amargo, meu coração imperfeito e pobre passou então a recorrer ao Evangelho e confortei-me ao lembrar que Jesus, o Divino Mestre, fora também o amigo sensível e carinhoso ao chorar um dia na terra ante Lázaro morto. Decorridos quase 20 minutos de expectação, a luz reapareceu e ouviu-se um grito agoniado em que o espanto e a dor se mesclavam com terrível acento. Marita, com a rapidez de uma corça dilacerada, saltou a janela em sentido oposto e disparou em desalinho. Antes, porém, que nos fosse possível esboçar qualquer socorro, alguém chegou apressadamente e abordou a porta do solitário aposento, espancando-a com fúria. Esse alguém era Dona Márcia. Nogueira, assistido pelo amigo desencarnado, recompôs-se num átimo e, ao esbarrar com a esposa, fez um risinho ridicularizador, exclamando mordaz: era só o que faltava. Você também aqui? Dona Márcia, que costumava entreter-se no pôquer junto de amigas, não longe da pensão de Crescina, com quem mantinha relações de amizade, fora imediatamente informada por ela quanto à chegada do marido, com a observação de que ele talvez entrasse em rixa acirrada com os jovens. O porteiro, receando complicações, aviara-se diligente, comunicando à patroa quanto sabia, e a patroa, a seu turno, julgando que a moça e Gilberto estivessem reunidos, não hesitara em invocar a presença da amiga, no intuito de conjurar possíveis desastres. A senhora Nogueira, ao chegar inquieta, vira a filha adotiva que debandava, e, entopando o marido, desapontado, saindo a sós, entendeu num relance tudo o que se passara. Canalha! Bradou indignada. Eu não acreditei nessa menina infeliz. Eu que poderia ter evitado. E a voz da recém-chegada assumiu dolorosa inflexão. Como é que você não pensou? Tenho comigo todos os papéis de Aracélia, todos os seus bilhetes. Ela nunca esteve com outro homem, a não ser você mesmo. Você nunca soube da última carta em que ela me entregava a menina, dizendo que preferia morrer para que eu fosse feliz. A memória dessa moça pobre e leal é a única coisa boa que eu tenho no coração. O resto você destruiu. Ah, Cláudio, Cláudio, a que baixezas descemos nós. Louco, você ultrajou a sua própria filha. Ele apoiou-se cambaleante na porta, como que fulminado por um raio. Dona Márcia prorrompera em soluços. Entretanto, de nossa parte, era forçoso sair.